Guaramirim, norte catarinense. Na entrada dessa cidade de colonização alemã, com cerca de 30 mil habitantes, encontramos um pequeno acampamento de ciganos calons. São 7 barracas, de uma família que vive de um município para outro do estado. Somos recebidos pelo líder do grupo, Rogério da Silva, 25 anos, presidente da Associação do Centro de Referência Cigana de Santa Catarina.
O meu acampamento é nômade, né? Eu nunca tive casa, nunca morei, nenhum de nós, né? É uma vida gostosa, né, rapaz? É que muitas pessoas, assim, pensam que o cigano anda de barraca porque ele quer. Não é porque a gente quer. Já faz parte, é o sangue. Já foi Deus que criou. E essa é uma vida da gente, né? Somos vendedores. Eu vendo coxa, eu vendo travesseiro, eu vendo toalha, né? Eu fiquei 5 meses em Blumenau. Ali acaba o cliente um pouco, porque todos já compram mercadoria. Então a gente vai buscar em nova cidade, novos clientes. Daqui um ano eu volto para Blumenau. Vai de cidade em cidade. Eu vou de porta em porta vender para as pessoas.
No acampamento, ao qual haviam chegado fazia 2 semanas, o grupo convive com a falta de estrutura básica. Água, energia elétrica, banheiro, tudo precisa ser improvisado. Pelo menos 2 vezes por semana, os homens saem em suas caminhonetes para buscar água em postos de gasolina. E para voltar com os galões cheios, precisam contar com a boa vontade dos proprietários e gerentes. O calon Marcos, de 53 anos, reclama do preconceito que eles sofrem cotidianamente e diz que a vida dos ciganos nômades está mais difícil a cada dia.
Eu nasci debaixo do barraquinho. Antes era melhor que agora, viu, meu amigo? Você tinha mais acolhimento, compreendeu ou não? Não tinha aquela coisa como hoje em dia. Você vai vender um cobertor, se você falar que é cigano, o cara já chama a polícia, meu amigo. Fala que você roubou, compreendeu? Tem gente dos nossos que faz um tacho, uma coisa, e a gente não pode falar que é cigano, meu amigo. Você faz um vestido, compreendeu? Você não pode falar que é um vestido cigano. Você tem que falar que é uma roupa gaúcha. Eu vou botar numa caminhonete, eu sou cigano, tô vendendo um cobertor, tô vendendo uma panela, ah, já vem a polícia e pronto. Se a polícia pega você, não tem nota, eles tomam. O que você vai fazer, meu amigo? Você tem filho pra criar, você tem neto, dá de comer, o que você vai fazer? Agora eu vou chegar pro cara e falar, eu sou cigana, pá. Eu tô vendendo uma panela, o cara fala, vai, já te bota os cachorros, meu amigo.
Diante da discriminação, as crianças do acampamento preferem ficar longe das escolas dos gajons, que é como eles chamam os não-ciganos. Quem nos contou isso foi o jovem Juninho, que conhecemos na barraca junto com sua família, mas que, infelizmente, meses depois, morreria aos 15 anos de idade em um acidente nas estradas de Santa Catarina.
A última vez que eu estudei, eu falei em Blumenau. Não tô indo mais. Não gosto muito de estudar, não. É porque que é da raça de vocês, assim, sabe? Mas gosta mais da nossa união, assim, porque nós tratamos diferente. Nós chegamos na escola, assim, os caras começam a chamar nós de cigano, sabe? Tratam nós mal, professor, os alunos. Então nós não temos muita intimidade pra escola. Eu tenho bastante caso. Começa a maltratar nós, chama de cigano, fala que cigano rouba muito, rouba criança. Eu não quis ir mais pra escola. Queria mais estudar, assim, sobre, entre nossa família, assim, sabe? Ter uma escola de cigano.
A cerca de 50 quilômetros dali, acampado num terreno na periferia de Joinville, Valdeci da Rocha, o Versi, espera a chance de poder falar diretamente aos prefeitos do estado sobre as reivindicações de seu povo.
Eu não esperava, assim, lá um dia que marcar alguma reunião lá em Florianópolis, convocar todos os prefeitos de Santa Catarina, todos os prefeitos, trazer na Câmara dos Vereadores e daí explicar para os prefeitos o que o cigano merece. O cigano pode chegar num lugar, numa prefeitura, falar com o prefeito, aí ele pegar e arrumar um lugar que é próprio para cigano, para parque, para cigano, para índio. Aí nós chega lá, bota a barraca, eles pegam e arrumam um lugar, um banheiro para o cigano, uma água para o cigano, uma luz para o cigano. Eu ia conversar umas pessoas, falar, todos os prefeitos estão me assistindo, se eu chegar um dia na tua cidade, eu não tô chegando pra roubar, não tô chegando pra matar, não tô chegando pra alugar ninguém, eu quero vender minhas coisas, e quero ficar 30 dias naquela cidade, aí depois eu saio, vou pra outra cidade, o outro prefeito também que tá me assistindo aí, me dá um lugar pra ficar mais 30, 40 dias, pra viver a vida dos meus filhos.
No próximo capítulo da série O Povo Cigano no Brasil, vamos conhecer a realidade dos ciganos de Souza, no sertão da Paraíba. Com trabalhos técnicos de André Menezes, da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Música.